Antes de abrir a palavra de Deus, eu queria fazer uma pergunta, porque se a gente já falar a resposta, talvez vocês não guardem tanto, mas se vocês pensarem um pouquinho, quem sabe esse fato, né, que eu vou trazer para vocês seja mais firmemente gravado no seu coração. Na Bíblia, antes de fazer a pergunta, na Bíblia nós temos muitas histórias, muitos fatos. Vocês sabem que a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Aqueles que estão lendo pela primeira vez podem até achar, assim como às vezes a criança que lê as histórias bíblicas numa história para criança, livro de histórias bíblicas para crianças, pode pensar: essas histórias são interessantes, mas não tem muito a ver uma com a outra. Mas a Bíblia é um livro só e tem um autor só. Amém, irmãos? Amém. E tem vários temas, apesar de ter sido escrito por várias pessoas durante um período longo de tempo, a Bíblia tem um pensamento, porque o verdadeiro autor é o Espírito Santo. E tem vários temas, né? E quanto mais a gente conhece a palavra, eu quero dar isso como um desafio para você que está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Se você não está estudando a Bíblia de forma metódica e sistemática, quero desafiar você. A Bíblia não é um livro só de inspiração, não é só um livro para nos dar promessas, não é só um livro para acompanhar as pregações. A Bíblia deve ser estudada, amém? Estudada, lida, sim, é uma inspiração, sim, mas a Bíblia precisa ser estudada. E uma das coisas principais que devemos procurar são os grandes temas, os grandes pensamentos. E Deus é muito diferente de qualquer autor humano. Estou falando uma coisa bem óbvia, mas é uma coisa que a gente precisa enfrentar. Deus não escreveu um livro como eu escreveria, claro, né? Ele é muito diferente. Ele não escreveu um livro como nenhum homem escreveria. Porque quando os teólogos, quando os estudiosos escrevem livros sobre a Bíblia, sempre para nossa facilidade e compreensão, a gente procura dividir em tópicos, fazer uma coisa didática. A gente fala sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, a gente fala sobre várias doutrinas e coisas na Bíblia, mas a Bíblia você não encontra uma explicação na Bíblia sobre a Trindade. Você não encontra, então, esses grandes temas, que eu quero falar sobre um deles um pouquinho nesta manhã. Esses grandes temas, eles não se encontram explicados didaticamente. Um dos temas é reino de Deus. Para você pensar um pouquinho, não existe uma definição na Bíblia do que é o reino de Deus. Não existe. Então, Deus faz as coisas de forma diferente. Às vezes a gente tem até uma impressão errada, claro, de que Deus tem um gosto meio, né, assim, de deixar a gente meio perdido. Ele esconde as coisas, ele conta as coisas em charadas, ele conta as coisas em parábolas, para deixar a gente, assim, se a gente não tivesse uma fé no caráter de Deus que ele quer se revelar, a gente pensaria: poxa, mas Deus gosta de dificultar as coisas, ele gosta de esconder as coisas, mas ele faz isso porque ele tem uma forma maravilhosa. Eu tenho aprendido a valorizar tanto isso, que Deus tem uma forma maravilhosa de nos atrair. Ele deixa uma dica, sabe aqueles jogos assim de crianças, de o tesouro escondido, que você acha uma dica aqui, aí você vai ali e cada um só te leva para o próximo e demora para você achar o tesouro mesmo. Então Deus faz assim, ele deixa as coisas escondidas na Bíblia inteira. E eu tenho visto que até esses personagens da Bíblia, que nós admiramos tanto, eles também não sabiam, eles também ficavam buscando. E é isso que me leva a fazer a pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu descobri há pouco tempo. Então, eu quero ver, assim, quem sabe você já sabia há muito tempo, mas eu descobri há pouco tempo. Eu estou fazendo uma jornada, o pastor Silas tem 14 anos aqui, pouco tempo depois que ele veio para cá, eu comecei uma jornada de escola bíblica dominical e estudamos alguns assuntos no início, mas acho que em 97 nós começamos uma jornada pela Bíblia. 97, vai fazer 11 anos em maio desse ano. Então, nessa jornada que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia, estudando o pensamento de Deus na Bíblia, eu tenho descoberto muitas coisas. Quem é mais abençoado nessa classe sou eu, porque eu fico buscando as coisas lá e cada vez eu descubro coisas novas e tem tantas e tantas coisas a mais ainda para serem descobertas. E eu descobri uma coisa esses dias que me chamou bastante atenção e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Duas pessoas, eu lembrava sempre de uma, mas duas pessoas no Velho Testamento tiveram uma experiência e depois da experiência eles ficaram muito assustados, muito admirados, muito assombrados e fizeram uma declaração: esta é a casa de Deus. Duas pessoas, em circunstâncias totalmente diferentes, fizeram essa declaração: esta é a casa de Deus. Quando eu leio essa, assim, tem uma declaração, às vezes você passa por cima, mas você tem que sentir a emoção e a descoberta. Eles tiveram uma experiência e falaram: eu não sabia, essa é a casa de Deus. Eu estava aqui, eu nem sabia que era a casa de Deus. Porque este é um dos grandes temas na Bíblia, a casa de Deus. É um dos grandes temas na Bíblia. Só que não tem uma explicação. Tem coisas, né, você acha vários textos sobre a casa de Deus, mas não tem, para você ter uma ideia, não tem uma ordem de Deus, não tem uma afirmação de Deus dizendo: olha, eu quero que façam para mim, o meu grande desejo, meu grande objetivo na história do homem sobre a terra é achar uma casa para mim. A gente pensa, não, no Jardim do Éden não tinha casa, nem, que me consta, não tinha casa nem para Adão, muito menos para Deus, não tinha casa. Mas ao longo da história nós descobrimos que Deus quer uma casa, só que quem descobria isso era dessa forma que eu estou falando. Não foi Deus falando: olha, você vai ali, vai achar. De repente, eles acharam, descobriram uma coisa e eles disseram, duas pessoas: esta é a casa de Deus. Quem são? Alguns estão falando do primeiro. Jacó, esse também é o que eu mais lembrava. Mas tem um outro homem também. Quem era o segundo? Não vale quem está fazendo escola dominical, hein? Quem foi o segundo homem que disse: esta é a casa de Deus? Eu conheci essa história, mas essa frase não tinha me chamado a atenção até esses dias. Enquanto vocês estão pensando, abram lá em Gênesis 28 e vamos ver essa primeira personagem que descobriu a casa de Deus. Rapidamente, não quero tomar muito tempo em cima dessa história, só quero comparar e tirar, se Deus permitir, uma conclusão para nos edificar, para nos desafiar. A casa de Deus, será que pode ter algo mais importante do que achar a casa de Deus? Será que pode ter um objetivo mais importante na nossa vida? Irmãos, uma das maiores bênçãos que Deus pode dar, infelizmente, muitas pessoas são convertidas, fazem parte da igreja, mas não recebem essa bênção. Eu quero falar sobre uma das maiores bênçãos, além da salvação em si, do nosso destino eterno, de outras bênçãos que Deus nos dá de felicidade, de prosperidade, de saúde, de... além de tudo isso, tem uma bênção muito importante, que é nossa por direito, mas poucas pessoas lançam mão, poucas pessoas talvez saibam que essa bênção existe. Sabe qual é? A bênção de ter um propósito central na sua vida. Sua vida tem sentido, não porque você tem uma profissão, não porque você vai ganhar dinheiro, não porque você tem uma carreira, sua vida passa a ter sentido porque Deus te dá um propósito de vida. Eu não estou falando sobre a eternidade, isso faz parte, mas Deus nos dá um propósito de vida aqui. Se Deus me der mais um ano, se me der 5 anos, se me der mais 20, 30 anos, seja quanto for, eu tenho um propósito para a minha vida. As pessoas não têm propósito, se tem, tem propósitos frustrantes. Tem becos sem saída, tem coisas que não dão em nada. A pessoa passa a vida inteira edificando um sonho e descobre que o sonho não vale nada. Mas Deus nos dá a possibilidade de ter um propósito central que consome a nossa vida. A nossa vida passa a ser tudo em torno de um grande alvo de Deus. E são esses grandes temas na Bíblia que nos dão esses alvos. Eu não posso ter um verdadeiro alvo desses que Deus nos dá sem conhecer o plano de Deus. Se eu não conhecer o plano de Deus, eu vou fazer um alvo para mim. Eu posso até fazer um ministério para mim. Eu posso fazer um objetivo meu, mas não está encaixado. Mas Jacó, eu não vou ler o capítulo todo, você está com a Bíblia aberta. Jacó teve um início de carreira nada promissor, não é verdade? Ele teve um início cheio de tramas, cheio de engano. E nesse capítulo 28, Jacó tinha acabado de executar junto com a mãe dele um plano muito inteligente, muito esperto, mas muito humano, de passar o irmão mais velho para trás e de conseguir a bênção do primogênito do pai. Não foi isso que aconteceu com Jacó? E Deus aparece num sonho para Jacó. Ele vê uma escada com anjos subindo e descendo. E Deus, o próprio Deus, fala com ele e diz: se você for fiel, eu te dou... Aliás, ele nem pôs condição, Deus nem pôs condição se você for fiel. Ele falou assim: eu estarei com você, porque eu sou Deus de Abraão, seu avô, e de Isaac, seu pai, e eu vou cumprir a promessa. E você está saindo, fugindo do seu irmão Esaú, mas eu vou trazer você de volta. Ele fez a promessa, mas o importante é que, no nosso caso aqui, de entender, é que ele acordou, e o que ele disse? Eu passei aqui, eu dormi aqui, só tinha pedras e lagartixas e coisas do deserto aqui, fui dormir aqui, e Deus estava aqui, eu não sabia. Eu tropecei na casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. E aí Jacó faz um negócio com Deus, né, que é o que ele entendia, não sabia fazer de outra maneira. Ele falou assim: é, então Deus, se é do jeito que o senhor está falando, se o senhor mesmo me guardar, me trouxer de volta, então vamos fazer um negócio, eu vou te servir, o senhor vai ser realmente meu Deus, e eu vou dar de tudo que o senhor me der nessa jornada, eu vou dar de volta a ti 10%. Então nós temos a primeira vez na Bíblia, que isso é sempre significativo, a primeira vez na Bíblia que fala da casa de Deus. Primeira vez. Abraão não falou da casa de Deus. Isaac não falou da casa de Deus. A primeira pessoa que falou da casa de Deus foi Jacó, esse enganador, esse homem esperto. Foi ele que achou, ele teve um encontro com Deus. Então, irmãos, eu quero que você anote, que você guarde casa de Deus. Olha, ele falou assim, esta é a casa de Deus. Pegou a pedra que era o travesseiro dele. Eu sempre quis saber como é que pode usar uma pedra com um travesseiro. Não descobri ainda como é que funcionou isso. Mas ele usou uma pedra como travesseiro. Ele usou, colocou essa pedra como coluna, colocou óleo por cima da pedra. De onde ele arrumou o óleo também, não sei. Mas ele colocou isso lá e falou assim, esta é a casa de Deus. Por que uma pedra num lugar ermo seria a casa de Deus? Primeiro, porque Deus se encontrou com ele. Não tem casa de Deus sem Deus vir ao nosso encontro. E a iniciativa é de Deus. Não foi Jacó que picou ali jejuando e falando, Deus, como é que eu vou fazer? Eu estou fugindo. Será que o Senhor vai estar comigo? Será que eu estou com Deus? Será que eu estou longe de Deus? Jacó não fez nada. Que coisa maravilhosa que Deus tomou a iniciativa. Caso você não saiba, foi Deus que tomou a iniciativa com você também. Alguém já disse, né? As pessoas falam, quando eu encontrei com Deus, né? Mas não, é quando Deus nos achou. Não foi quando eu achei Deus, mas quando Deus me achou. A iniciativa é de Deus. Se você teve sede, se você buscou, quem plantou a sede em você foi Deus. Então Deus tomou a iniciativa. Porém, Deus não falou, Jacó, faça uma coisa aqui, porque essa aqui é a minha casa. Não. Quem concluiu que era a casa de Deus foi Jacó. Então, em primeiro lugar, a casa de Deus é onde Deus se encontra conosco. Nós vamos voltar a esse tema. É muito simples, é muito elementar, mas não existe casa de Deus sem a presença de Deus. Se você não veio aqui para buscar a presença, não as bênçãos, isso vem, onde Deus está tem bênçãos, amém irmãos? Isso aí não tem problema que Deus vai abençoar, Deus vai curar, né? Não é errado buscar a cura, não é errado buscar a libertação de problemas, mas por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Se não foi para encontrar com Deus, então pense um pouquinho sobre o que é a casa de Deus. A casa de Deus é onde Deus se encontra conosco. Não é, você pode estudar na Bíblia, Deus não é, ele não faz dos seus encontros uma coisa banal. Eu sei que hoje Deus pode nos falar todos os dias pelo Espírito Santo, mas eu não gosto muito até daqueles adesivos, assim, eu sei que Deus existe porque eu falei com ele hoje. Se tivesse colocado assim, porque ele falou comigo, seria mais sério ainda. Porque Deus não fala de uma forma banal. A experiência de Deus encontrar-se conosco é uma experiência marcante. As coisas de Deus não são baratas, não são de graça, mas não são baratas. Deus vem em momentos específicos, Deus marca. Os encontros com Deus não são coisas que você fala assim, pois é, eu estou acostumado, todo dia eu encontro com Deus, todo dia Ele me fala, todo dia, assim, que Deus fale mesmo com todos nós, muitas e muitas vezes, é o meu desejo, mas não é uma coisa banal, amém irmãos? É uma coisa preciosa, é uma coisa que vale a pena, a gente tem que ter isso como objetivo da nossa vida, achar a casa de Deus, e onde é a casa de Deus? É onde Deus se encontra conosco. Mas tem uma outra coisa que também está já nessa primeira menção da casa de Deus. Todo mundo costuma dizer, Jacó já foi o primeiro judeu, né? Que ele já foi fazendo um negócio com Deus, né? Deus, se o Senhor me abençoar, eu dou 10%, aquela troca, né? Mas é um ponto importante que queremos seguir um pouquinho mais na outra história, que quando Deus se encontra conosco, existe uma resposta. Você pode falar assim, mas se Deus tomou a iniciativa, se Deus me achou, então, aquela coisa de predestinação, eu não tenho nada para fazer, Né? Não adianta nem pregar o evangelho, porque Deus vai escolher os que são dele, tem aquele extremo. Mas, irmãos, tem uma coisa muito, muito importante. Deus é a pessoa que toma iniciativa. É Ele que dá o primeiro passo. Porém, tem uma resposta do coração humano. A casa de Deus é um lugar onde nós nos oferecemos a Deus. Jacó, a Bíblia diz que Jacó, no versículo 17, 28, 17, 16, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, eu quero, desculpe se eu vou talvez nem me fazer muito claro, mas eu queria enfatizar uma coisa, a gente tem que até falar meio radical para que a gente acorde. Aqui é um lugar onde nós adoramos a Deus, aqui é um lugar onde nós ouvimos a palavra, aqui é um lugar onde nós tomamos da mesa do Senhor, da comunhão. Mas como eu disse, os encontros com Deus são marcantes e não são muito comuns. Tem um sentido em que Jesus está sempre conosco. A gente gosta de citar o versículo: onde tem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio. Esse versículo é muito profundo, muito mais do que a gente imagina, mas é uma verdade. Onde nós estamos, quando nós estamos sozinhos, Jesus está conosco, mas em termos de corpo, de igreja, onde tem dois ou três reunidos em nome de Jesus, Ele está conosco. Eis que estou convosco, Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Ele sempre está conosco. Mas tem uma outra dimensão, uma maneira em que Deus se encontra conosco, que não é todo dia, não é todo culto. E o nosso coração precisa ser sensibilizado, precisa ser aguçado para desejar um encontro com Deus que é diferente. É sempre bom louvar a Deus. Eu louvo a Deus quando eu sinto, quando não sinto, não tem importância. Eu ouço a palavra, eu estudo a palavra. Às vezes eu estudo um capítulo e não sinto nada. Fecho a Bíblia e falo assim: Deus, mas a minha sede continua. Amanhã estou aqui de novo. Mas tem momentos em que Deus vem de uma forma diferente. E eu diria que até aqui, Jacó não sabia que ali, aquele lugar era a casa de Deus. Aqui nós falamos, isso aqui é a casa de Deus, não a estrutura física, mas nós somos a casa de Deus. Mas se Deus realmente vier, eu tenho pensado muito numa coisa. E eu posso falar isso com toda a segurança, que eu sei que o pastor Silas assina embaixo. Tem um sentido, alguns líderes talvez não desejariam isso. Mas tem um sentido, se você lê sobre avivamentos, sobre o mover de Deus na história, tem momentos quando Deus vem e Ele bagunça todo o nosso programa. A gente faz um programa tão bonitinho, né? O dirigente de louvor faz uma lista das músicas, o pregador da palavra tem uma relação de versículos, né? A gente tem tudo programado. E isso tem que ser feito, nós temos que nos preparar. Mas um dia Jesus vai chegar e vai bagunçar essa ordem nossa. Um dia nós vamos também dizer: Deus estava aqui, eu não sabia, mas isso aqui não é o culto? Deus não está sempre aqui? É, mas desse jeito eu nunca vi. Tem uma maneira em que Deus, Ele entra, Ele intervém, Ele toma uma iniciativa. E a casa de Deus é um lugar onde a gente espera isso. É um lugar, se nós não esperarmos isso, irmãos, eu não estou dizendo, como eu falei, não são todos os cultos. Eu não acho que a gente tem que ir embora para assim, não veio. Tem os dois extremos, né? Tem gente que nunca espera e tem gente que fica assim: não aconteceu nada hoje, está ruim demais. Não é isso também. Mas há uma sede, o meu coração deseja, irmãos. Eu quero ver, a Bíblia diz que quando a nuvem de Deus enchia a casa de Deus, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé ministrando, porque Deus tomou conta. Deus entrou. Quantos querem isso? Nós temos que desejar isso, irmãos. Todas as reuniões, todos os dias, todos os momentos. Será que é hoje? Será que é hoje? O pastor falou hoje que quem está dirigindo, ele não está apresentando um show. Quem vai entrar na presença de Deus somos nós. De repente, Deus vai mover sobre alguém que está lá no último banco, não sei onde que vai ser, não sei de que forma. Mas nós temos que crer que a casa de Deus é um lugar onde Ele aparece. É um lugar onde Ele nos assusta. Jacó falou, o Senhor está nesse lugar? Eu não sabia. E temeu. É outra coisa, irmãos. Eu creio em manifestações de dança, de alegria. Mas antes da alegria, precisa haver uma outra coisa, que nós vamos falar um pouquinho mais. A presença de Deus, primeiro, vai causar temor no nosso coração. Tem muita coisa, irmãos. Vai por mim, eu sei que tem muita coisa aqui no meu coração. Primeiro, antes de dançar, antes de celebrar, a presença de Deus vai trazer muito conserto. Não é tristeza, é uma alegria quando Deus limpa a casa, não é? É uma alegria. É, não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Mas Jacó, ele não saiu assim, opa, Deus apareceu. Não, ele teve um sonho e Deus falou com ele, e ele acordou e ele ficou perturbado. Ele ficou temeroso. Ele falou assim, Deus, ué, esse Jacó aqui, Deus apareceu para mim, Deus estava aqui, eu não sabia. Ele temeu e disse, quão terrível, terrível mesmo, não é erro de tradução, não precisa ir lá no original, é terrível, quer dizer uma coisa, admiro, não, é terrível mesmo. Quão terrível, terrível no sentido de causar temor, terrível no sentido de causar, Deus, como que o Senhor aparece aqui e não me queimou? Jacó, tendo um encontro com Deus, e é isso que nós vamos sentir. Então, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Rapidamente, eu não quero delongar muito, alguém descobriu? Segundo homem? 1 Crônicas 22, vamos lá. Primeiro Crônicas 22, então disse Davi foi o segundo homem que chegou a essa conclusão. Então disse Davi, aí tem algumas diferenças de tradução, mas o sentido final, algumas falam assim, este é o lugar onde vai construir a casa de Deus. A minha fala, esta é a casa de Deus. Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar. Então, irmãos, eu quero falar, é o mesmo princípio de Jacó. O que aconteceu com Davi? Eu não tenho tempo para ler, mas esse aqui é o capítulo anterior. 1 Crônicas 21, quando Davi falou assim, esta é a casa do Senhor, você tem que ler o capítulo 21, porque ele está falando assim, esta, onde? Onde é a casa de Deus? Tem que voltar e ler o capítulo 21. O que aconteceu no capítulo 21? Resumindo bastante a história, Davi cometeu um grande erro, o segundo grande erro da vida dele, que foi de fazer uma contagem do povo de Deus. Ele queria sentir a grandeza, ele queria dizer, eu sou o rei sobre um milhão e meio de pessoas, né? Ele quis sentir o poder do exército. Não foi uma ordem que Deus deu que ele quebrou, como no caso de Batseba. Ele cometeu um erro, claro, contra os 10 mandamentos, né, de adultério, mas nesse outro pecado, ele não cometeu um erro contra uma ordem clara, ele fez algo que Deus olhou no coração e viu uma motivação errada. Por isso, meus irmãos, tome cuidado, Por isso que eu falo, a presença de Deus vai revelar as motivações do coração. Eu posso fazer, Deus mandou Moisés contar ao povo. Por que que Davi não podia contar? Porque Davi fez com uma motivação errada. Eu posso estar aqui na frente pregando para vocês com motivação errada? Sim ou não? Eu posso estar fazendo missões por uma motivação errada. Eu posso estar liderando um grupo de oração com motivação errada. Mas a história é a seguinte: Deus pesou a mão sobre Israel por causa do erro de Davi. E Davi viu, Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo de Deus com a espada estendida para destruir Jerusalém. E Davi se colocou, ele já estava arrependido, mas ele se colocou mais ainda em quebrantamento, olha isso, é importante, em quebrantamento diante de Deus, fazendo: Deus, não faça nada com esse povo, faça comigo, eu que estou errado. Que é uma das grandes preparações, irmãos. Eu quero falar sobre o altar. A casa de Deus tem outras coisas importantes. Por muito tempo, eu continuo achando importante, mas por muito tempo, quando eu estudava a casa de Deus, eu sempre falei, é uma verdade, que o objetivo daquela casa do Velho Testamento, do tabernáculo, depois do templo, o grande objetivo era passar por várias fases preparatórias para chegar a um lugar lá dentro, onde ficava a arca de Deus. A arca realmente é a parte mais importante da casa de Deus, porque é lá que Deus fala. Não é isso que nós estamos dizendo? A casa de Deus é onde Deus fala. Deus fala em cima da arca, mas eu não vou falar sobre a arca hoje. Aqui Davi teve uma experiência em que Deus estava para julgar o povo por causa de pecado dele e do povo também, porque a Bíblia diz que Deus estava irado contra Israel. Não era só com Davi, não. Então Deus estava para julgar, e se alguém aqui ainda não se despertou para esse fato de que a sociedade hoje está pedindo o juízo de Deus, é fácil a gente falar isso, né? Nós somos a igreja, Deus está querendo julgar o mundo, né? Mas Deus está com a mão estendida sobre a igreja, porque a igreja hoje está cheia dos mesmos erros da sociedade. E tem que chegar o momento, meu irmão e minha irmã, quando nós, como Davi, nós vamos dizer: Deus, não são os outros, sou eu que mereço o juízo do Senhor. Eu não estou aqui, meus irmãos, para dizer: quem está precisando do juízo de Deus são aqueles perversos lá fora do mundo, não sei o quê, aquelas pessoas que fazem isso, aquilo, os políticos, né? Eu estou aqui para dizer: eu, o juízo de Deus deveria vir sobre minha vida. E quando Davi falou: Deus, coloca a tua espada contra mim, meus irmãos, se você, por isso que eu falo assim, o estudo da palavra na sequência é maravilhosa. Para você pegar essa história de Davi fora de contexto, você não entende muita coisa. Mas esse fato aconteceu depois de mais ou menos, ninguém sabe ao certo, eu estou chutando, talvez uns 15 anos, a disciplina de Deus estava sobre a vida de Davi, por causa do pecado dele com Batseba. Fazia mais ou menos 15 anos que Davi não estava mais sendo usado por Deus, Davi não era mais aquele homem que a gente conhece, que trouxe a arca para Jerusalém, que fez tantas coisas. Davi era um homem que estava sendo tratado por Deus. Então quando Davi falou assim: Deus, vira essa espada, tira essa espada de Jerusalém e torna essa espada contra mim. Davi conhecia a espada de Deus, ele já tinha visto dois filhos dele serem mortos, ele já tinha visto tanta coisa acontecendo na vida dele, ele sabia que quando Deus julga não é brincadeira. Mas ele falou: Deus, eu sou a pessoa, E Deus então falou assim: vai e edifica um altar. E vocês, eu espero que vocês conheçam a história. Davi foi para o lugar que Deus mandou, era uma eira, tinha um homem lá fazendo a colheita, e ele falou assim: Deus mandou fazer um altar aqui, eu vou precisar da sua eira. E o homem falou assim: não, pode pegar, porque Araúna também tinha visto o anjo, né? Ele estava assim tremendo nas bases, né? Então Araúna disse: não, pode pegar esse lugar, pode pegar meus bois, pode pegar a madeira, pode pegar tudo para o sacrifício. E Davi falou aquela frase que deve ficar marcada lá no íntimo do nosso coração. Ele falou assim: eu não vou pegar uma coisa que não me custou nada para oferecer ao Senhor. Vocês lembram disso? Eu não, eu quero comprar esse lugar. Então a gente pensa, mas espera aí, que a gente fala sobre a graça. O altar, eu tenho que condensar isso, nosso tempo é apertadinho, mas o altar em toda a Bíblia é um lugar onde se faz o quê? Para que serve o altar? Sacrifício. O que eles colocavam no altar? Um animal. Esse animal representa quem? Quem que é o Cordeiro de Deus? Jesus. Então, Davi teve que comprar e eles tinham que matar um animal, mas hoje nosso sacrifício é Jesus. É Jesus, irmãos, mas a verdade, ela é mais profunda, ela vai mais além. Quando Deus encontrou-se com Jacó, o que Jacó fez? Ele se ofereceu a Deus. Ele falou assim: Deus, se é verdade isso que o Senhor está me falando, eu dou a minha vida e eu dou 10% de tudo que o Senhor me der. Era a forma. Jacó estava começando, foi o primeiro encontro com Deus. Ele fez um negócio com Deus? Acho que ele fez. Mas o que é importante é que ele correspondeu a Deus. Sabe como que eu sei, que eu posso saber se Jesus está aparecendo na sua casa? Não é. Olha, não me entendo mal, eu estou querendo chegar num ponto. Se você acha que Deus está na sua casa, é muitas pessoas serem salvas, é verdade. Se você acha que Deus está na sua casa, um sinal disso é muitas pessoas serem curadas, é verdade. Mas não é a marca principal. Qual que é a marca principal? Como é que eu posso saber que eu tive um encontro com Deus? Não teve 10 leprosos que foram curados? Não teve? 9? Nem, não tiveram correspondência nenhuma. Então, Jesus, ele passa, ele cura, ele abençoa, ele toca. Ai, a culto foi uma bênção, tantas pessoas foram curadas. Isso é uma bênção, Deus usa isso. Mas eu estou querendo dizer que tem alguma coisa além. Vocês estão entendendo? Tem uma coisa além. O que é além? Quando Deus toca na minha vida, eu ofereço a minha vida de volta a Deus. Entrega. Jesus é o sacrifício por cima do altar, mas eu sou o altar, irmãos. Jesus, ele é o sacrifício. Eu não posso comprar a salvação, eu não posso merecer a salvação, eu não posso, sabe quando a gente fala assim, Davi comprou a eira, então a gente tem que comprar. Não, ele está falando de uma coisa que saiu de dentro dele. A identificação: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos. A gente cita, a gente conhece esses textos, mas a gente não tem a verdadeira entrega. Por quê? Eu não posso me entregar a um Deus que eu não conheci. Só pode fazer uma entrega quando você tem um encontro com Deus. Por isso que a minha maior esperança é chegar à casa de Deus e ter um encontro com Deus. Pode ser na palavra, pode ser no louvor, pode ser quando nada está acontecendo. Eu já tive encontros com Deus quando o músico está só tocando, ninguém está fazendo nada. Tem que ter um espaço para Deus agir, tem que ter uma expectativa, tem que ter uma prontidão. Eu quero poder dizer, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Eu quero poder falar isso, irmãos. Eu quero poder dizer, Deus, eu nunca consegui, tem tanta coisa que eu seguro. Eu falo, Deus, tudo é teu, mas eu seguro a maior parte para mim. Irmãos, quando nós estamos cheios do encontro com Deus, não existe mais 10%. É tudo de Deus. Tem gente que fala que no Novo Testamento não tem dízimo, não tem mesmo. Porque eles encontraram com Jesus e davam tudo. Quem vai falar sobre 10% quando você dá tudo? Eu quero ter um encontro com Deus. Eu não posso dar, porque o pastor Silas dá, é muito importante ter os exemplos, os modelos, mas eu não vou ser tocado, a não ser que Deus venha e toque na minha vida. Jesus quer se fazer presente aqui na mesa da comunhão. Ele quer se fazer presente na palavra, que o nosso coração anseie por Deus. Davi falou, agora voltando então para 22:1, ele falou assim, esta é a casa do Senhor Deus, e o que mais? Este é o altar do holocausto para Israel. Irmãos, só para terminar, eu quero traçar um paralelo aqui. O capítulo anterior também explicou uma coisa muito interessante, que causa um temor. Nesse tempo, quando Davi fez esse altar, havia um outro altar. Leia o final do capítulo 21. Havia um outro altar. O altar que Deus mandou Moisés fazer. Tinha um altar em outro lugar. Mas Davi falou assim, este é o altar. Resumindo, Deus de vez em quando muda de casa. Deus de vez em quando ele muda de casa. Porque Deus mandou fazer aquele tabernáculo no deserto. Esse tabernáculo que fala, versículo Crônicas 21:29, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon, tinha um outro lugar. Mas Davi fez um altar e alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? 1 Crônicas 21, versículo 26, volte um pouquinho mais. Então Davi edificou ali um altar, esse altar que Deus mandou fazer, e ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o Senhor, e o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui? Deus respondeu com fogo. Aí Davi falou assim, não é aquele outro altar não, é esse aqui. Por quê? Esse altar aqui é mais bonito? O altar que ele fez, eu acho que ele fez um altar meio às pressas. Eu acho que o outro era mais bonito. Mas aqui, Deus respondeu com fogo. Deus, olha Jeremias 7, Deus falou assim, eu já mudei de Siló, onde tinha o tabernáculo, e esta casa que tinha em Jerusalém, em Jeremias, o povo estava longe de Deus, ele falou assim, eu vou abandonar esta casa. Deus abandona o lugar onde as pessoas não oferecem um altar. O altar, a arca onde Deus fala, lá no final da trajetória. Mas para entrar no tabernáculo ou no templo, para entrar na casa de Deus, qual que era a primeira coisa? O altar. A primeira coisa era o altar. O que é altar, irmãos? É onde Jesus, é o nosso sacrifício, sim. Mas para que tenha esse sentido verdadeiro na nossa vida, nós nos identificamos, nós somos o altar. Para terminar, eu quero ler em Lamentações. Lamentações capítulo 3. Vê se você consegue achar, entre Jeremias e Ezequiel. Lamentações, capítulo 3. Aqui tem uma descrição, tem várias descrições. mas uma descrição da nossa vida como altar. E esse é o desafio que eu deixo com vocês nesta manhã. Eu quero que a minha vida seja um altar, porque eu quero encontrar com Deus, irmãos. Eu quero encontrar com Deus. Eu quero que Ele toque na minha vida. Eu não consigo, eu não tenho como oferecer minha vida a Deus. Eu não tenho como. Eu começo trazendo o sangue de Jesus. Quem crê no sangue de Jesus? Mas se você acha que você já é justo, para que você quer o sangue de Jesus? Você tem que sentir que você está aqui precisando do sangue de Jesus na sua vida. Olha, Lamentações 3, versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos ao Senhor. Levantemos o nosso coração. Isso é a figura do altar. É a fumaça subindo ao Senhor. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. E ele continua, eu só queria pegar esse sentido de quebrantamento, de arrependimento. É uma coisa, você se entrega a Deus pedindo: Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. E Deus vem, se encontra conosco. Ele pode responder com fogo do céu. Isso significa, assim, a visitação de Deus. Deus dando um sinal sobrenatural que Ele recebe a nossa oferta. Se você puder, eu queria convidar você a se colocar de joelhos diante de Deus. À medida que o Espírito Santo falou alguma coisa na sua vida nesta manhã, coloque a sua vida diante de Deus. Que a sua vida seja um verdadeiro altar diante de Deus nesta manhã. Senhor, que a tua palavra faça a obra nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Ó Deus, como nós ansiamos por esse momento tremendo em que o Senhor te faz presente na tua casa. Ó Deus, ensina-nos o que é o altar. Ensina-nos o que é entrega. Ensina-nos, ó Deus, o que é realmente, ó Deus, estar quebrantado, arrependido diante de Ti. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nesta manhã. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja um altar para Ti, Senhor. Oh Deus, que sejamos um santuário para Ti nesta manhã, Senhor. Oh Deus, que o Senhor não precise se mudar de casa, Senhor, porque o Senhor não encontrou ambiente entre nós, oh Pai. Oh Deus, move, Senhor, move pelo Teu Espírito, Senhor. Oh Deus, a Tua casa precisa ser edificada com pedras vivas, Senhor, com pessoas entregues a Ti, Senhor, mas nós não temos isso em nós. Oh Deus, Tu és o principal nesse lugar, Senhor. Esse lugar Te pertence, Senhor, nossas vidas, Senhor. Toma conta, Senhor, governa. Oh Deus, temos sede, Deus, da Tua intervenção, do Teu mover, ó Deus, de algo mudar para sempre nas nossas vidas, Senhor.